Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Vortex. Eu espero que estejam todos muito bem. Peço perdão a todos por essa outra semana passada não ter gravado, mas por conta da correria do dia a dia, eu acabo não acabei tendo tempo para poder gravar. Eu tô aproveitando esse meio tempo que eu tenho para poder gravar, porque possivelmente no meio da semana eu não vou ter tempo. Por conta do curso, eu já tô terminando meu curso e também por conta dos meus experimentos. Embora alguns não estão terminados, outros eu ainda não postei as plantas no Instagram, eu continuo construindo as tecnologias. E nesse meio eu fiz uma modificação muito drástica no circuito da Torre Vortex. A Torre Vortex era para ser um transmissor de dados de informação de fluxo quântico. Aí eu utilizaria o princípio de entrelaçamento quântico para enviar uma mensagem através de longas distâncias, utilizando o que chama-se de entrelaçamento de partículas em interligamento, uma forma mais viável de enviar informações numa escala extremamente avançada. Porém, eu tive que fazer essa modificação e acabei voltando a estudar alguns experimentos de Nikola Tesla. E aí eu me deparei com um experimento que ele realizou há muito tempo, chamado Rádio dos Espíritos. Nikola Tesla acreditava que para você ter o avanço tanto na tecnologia quanto na natureza e ambos andarem ao equilíbrio, para que haja respostas, a humanidade tem que começar a buscar o inexplicável, algo que não tem uma relação científica de fato, mas algo que não tem uma explicação. Efeitos anômalos, espíritos, plasma, ondas eletromagnéticas, poltergeists e tudo a mais. E eu analisei esse projeto que ele realizou e fiz uma versão desse circuito, sabendo que se baseia no princípio do rádio de Galena, onde você cria um rádio que sintoniza com espectros de frequências de baixa e de alta amplitude, que permite fazer uma conexão AM e FM também. Porém, o que me intrigou muito foi o fato dele ter criado vários modelos de rádios e patentes diferentes de rádio, cada um especificado para uma forma de tecnologia. E eu fiquei apegando a isso no experimento que ele realizou, quando ele recebeu o sinal inteligente de uma torre que ele construiu, que foi há muito tempo atrás, na verdade, com certeza, mais de 1000 lá em Colorado. Que no laboratório dele, ele construiu uma torre gigante que ele conseguiu receber sinais de inteligência, matemáticos extremamente avançados. E com isso, ele teoricamente construiu uma segunda versão desse rádio. A ideia dele era tentar se comunicar com espíritos e entidades ou qualquer forma que ele não fosse do meio natural. E até mesmo Edison estava tentando chegar a essa conclusão. Naquele período houve uma briga, entre aspas, para ver que conhecimento dominava a área. Não era só os princípios da corrente de AC e DC que estavam brigando, mas que tipo de conhecimento maior era o vencedor? Tanto Edison estava construindo uma câmera que revelava a presença do ectoplasma de espíritos, e Nikola Tesla estava tentando criar um meio comunicativo de sintonizar em frequências de baixo espectro ou de amplo espectro para detectar outras dimensões ou até mesmo receptar um sinal que possa vir de um meio não natural. E ele realizou esse experimento com o Rádio dos Espíritos, porém, ao ver dele, pode ter sido uma frustração. Ele não conseguiu realizar o que ele buscava, e por conta disso, ele começou a buscar a energia sem fio e coisas que tem uma explicação científica, porém que não estavam viabilizando naquele período. E aí veio todas as patentes dele, que eu fiz nos outros podcasts, que ele desenvolveu tanto a máquina de oscilação, que era o sismômetro, e também outras tecnologias, que beneficiou muito a humanidade nos períodos de hoje. Porém, tinha tanta tecnologia dele que ninguém reconhecia. E eu acabei deixando de fora o Rádio dos Espíritos, que também foi um experimento, mesmo sabendo que para Nikola Tesla o Rádio dos Espíritos não foi algo que ele esperava, foi um experimento que foi decepcionante. Porém, eu acredito que não pode ter sido completamente decepcionante. Não que eu estou dizendo que o Rádio dos Espíritos poderia contatar espíritos, mas talvez não estivesse completamente no caminho errado. Bom, se baseando um pouco no circuito que eu construí, que utilizaria o entrelaçamento quântico, é porque naquela época não tinha essa compreensão de quântica e espectro de frequência ondulatórios. Então, eu misturei esse circuito do Rádio dos Espíritos de Nikola Tesla, fiz algumas certas modificações, coloquei uns capacitores quânticos que eu construí para tentar receptar sinais. Por enquanto, eu consegui receptar sinais de espectros desconhecidos. Não eram ondas eletromagnéticas, embora o sensor ele é bem sensível. Porém, eu consegui receber um sinal muito estranho que eu não consegui entender. Eu coloquei no editor de áudio para ver se eu conseguia entender alguma coisa, mas parecia mais como uma baleia fazendo um barulho. Eu não sei identificar o som. Eu vou postar ele aqui, o som, assim que eu gravar uns mais nítidos, porque o que eu gravei não era tão nítido. O circuito que eu fiz, ele tem um cristal no interior, porque os meus capacitores quânticos, eles se baseiam na probabilidade de carga e descarga. É mais ou menos assim. Pense que dentro de um capacitor você tem a certeza que ele vai receber um elétron e isso vai carregar o interior de eletrólito, se tiver um eletrólito para armazenar a carga. Esse é o princípio de um capacitor normal, um capacitor elétrico, eletrolítico ou um capacitor de estado sólido. Os capacitores quânticos, eles trabalham na probabilidade de carga e descarga. Não que ele está funcionando como um computador quântico, onde existe a probabilidade de ter um qubit ou não. Como eu posso explicar? É como o experimento do feixe a laser. Quando você dispara um laser contra um objeto, por exemplo, uma maçã de vidro, ela projeta a outra imagem do laser, do feixe de laser, em outra posição. É a interação desses fótons de luz que chama-se entrelaçamento. As partículas, elas reagem em uma distância em específico, dependendo de um fenômeno que ainda não tem explicação do porquê o entrelaçamento acontece, mas pode ter uma gama de inventabilidade. E por conta disso eu criei esses capacitores. Mas como eles funcionam? Como eu disse, eles são capacitores de probabilidade. Eles podem estar carregados ou não estão carregados, tipo um gato de Schrödinger. Só que no interior deles tem vários cristais, cristais que não estão recebendo luz. Eu coloquei esses cristais de quartzo escondidos no máximo possível onde não haja luz. E lacrei eles dentro desses capacitores. E tem um pequeno filamento bem sensível de... Não é de grafite, é um filamento de um... Como era o nome? É um filamento de titânio que eu peguei de um pedaço de ferro de solda. Embora não sabia que poderia funcionar. Ou um pedaço bem fino de aramin, bem fino mesmo, que conseguisse. E ele está encostando na superfície de um desses cristais de quartzo. Porém, o que faz eles funcionar não é só o fato de ter um filamento encostando nos cristais. Eu estava me baseando no princípio do diodo. Mas o que faz eles funcionar é a probabilidade de que, por algum motivo fantástico, um fóton entre em contato com os cristais e façam eles oscilarem, e essa oscilação faça haver uma microinteração de impulso elétrico no filamento. E esse impulso elétrico pode ser lido por um transistor, na verdade por um CD ou um CI, que envia esse sinal diretamente para os capacitores de alta capacitância e aí consegue transmitir em uma forma de um sinal. Mas é bem sensível esses sensores que eu construí. Eles não detectam tão fácil assim, não. Infelizmente, esses capacitores quânticos que eu desenvolvi, eles não são previsíveis, não é toda hora que eles estão carregando ou não estão carregando. É um gato de Schrödinger, não dá para você olhar dentro do capacitor para saber se houve interação de um fóton de luz misterioso que apareceu no meio do escuro, porque não tinha luz. Como é que pode haver uma interação? É como se uma luz anômala, um entrelaçamento aconteceu entre esse cristal que está ligado ou não. E aí eu fiz o princípio mais maluco que você pode se ver na física quântica. Eu peguei um cristal de quartzo e deixei na superfície do Sol. Não na superfície do Sol, porque eu não fui no Sol, mas eu deixei ele exposto à luz do Sol. E deixei um capacitor escondido por aí no meu quarto, para tentar fazer alguma coisa muito estranha e interessante ao mesmo tempo. Eu escondi o capacitor e deixei um sensor básico alimentando um LED. Se o capacitor recebesse uma carga de impulso elétrico, ele acionaria o CI, e o CI acionaria o LED, e assim o LED ia acender. Então, só para um experimento, eu peguei um cristal, nenhum deles tinha ligação. Na verdade, tinha ligação, era um cristal inteiro. Eu quebrei ele porque eu precisava de pedaços menores, e eu fiz um capacitor com um pedaço e o outro eu deixei no Sol. E quando eu mexi no cristal que estava no Sol, eu tampava o cristal que estava no Sol, e o meu outro sensor estava escondido, o outro capacitor estava escondido. Eu tampava o cristal que estava no Sol e havia um sinal elétrico no cristal que estava dentro do capacitor. E aí eu fiquei muito intrigado com isso. Como é que isso pode acontecer se não tem ligação com fio? Por que que está acontecendo isso? E quando eu exponhava o cristal de volta no Sol, parece que tinha alguma ligação. E até agora eu não consigo explicar do porquê que aconteceu isso. Minha única explicação é entrelaçamento quântico. Por algum motivo, as propriedades do cristal que tinha ligação anterior criou uma espécie de entrelaço num estado quântico onde as partículas se interagem sem estarem no meio físico. Talvez esse método, por teoria, pode estar funcionando no estado dimensional. Pense assim, antes do cristal ser partido no meio, ele era um cristal sólido. E o fato de ter partido no meio, eu movimentei ele no meio do espaço. E essa movimentação criou subdimensões alternativas de possibilidades. Quando eu coloquei o cristal no Sol, eu coloquei um ponto existente dimensional. E quando ele recebia a luz, eu meio que se sincronizava com essas dimensões possibilíticas que estavam ocorrendo. Por exemplo, o cristal ele poderia estar na posição X e ter uma interação na posição Y. Claro, eu fiz esse capacitor e funcionou. Porém, funcionou com um pedaço que estava ali. A minha esperança, entre aspas, sobre a Torre Vortex é criar sensores mais, não que mais sensíveis, mas que interagem além do que era pedaço deles. Por exemplo, eu quero que haja uma interação sem precisar ter dois cristais da mesma estrutura. Talvez um cristal que esteja lá no outro lado do mundo interaja com o sensor aqui. É uma possibilidade, mas eu estou buscando a possibilidade. É bem interessante o experimento que eu fiz do cristal. Até fiquei surpreso por funcionar, porque, ao meu ver, não ia funcionar. Minha ideia era muito básica para poder funcionar. E eu estava partindo pelo princípio do diodo. A diferença é que, em vez do capacitor ele estar na sobreposição da luz, em vez de eu permitir que luz entrasse, eu simplesmente deixei o pedaço do cristal extremamente escondido. Não tem interação de luz. E eu coloquei, não sei como é que por acaso um fóton de luz iria aparecer ali e mudar a oscilação do cristal e alternar sua estrutura ou intercomunicação. E isso é extremamente interessante. Mas voltando, eu fiz o sensor, esse capacitor quântico, e coloquei no circuito da Torre Vortex e acionei por alguns minutos para ver se eu conseguia pegar alguma coisa. E esse sensor, ele era um cristal completo, eu já não tinha quebrado ele, eu deixei o cristal inteiro. Se por acaso se ele criasse uma interação com algo que tivesse por perto, porque ele ficou sensível a ondulações quânticas de frequência em espectro luminar. Eu sei que é algo incompreensível. Talvez um novo método de comunicação. E aí que entra o meu capacitron. Meu outro capacitron ele quebrou a primeira bobina secundária. Então eu aproveitei o cristal para usar no meio da torre. E eu estou fazendo esse experimento já faz uns 2 dias, mas por conta da correria do curso, eu não consigo parar para analisar de fato o que está acontecendo. Eu só estou conseguindo ver o resultado mais ou menos. Não estou tendo todo o acesso a todo o resultado que eu buscava. Então, eu não tenho totalmente aquela certeza. Então, não vou dizer que eu consegui. Eu vou dizer que eu estou mais ou menos. Porque eu não. Não é que eu não esteja prestando atenção nos resultados. É que, por conta do tempo, eu não estou realizando tantos experimentos suficientes para provar que aquilo está funcionando. Então, eu só fiz um teste uma vez e eu ainda não fiz a leitura completa da frequência. Não só da frequência, mas eu também teria que gravar várias e várias vezes para ver se tem alguma alteração na frequência e mesmo que eu consiga entender o que essa frequência é, como é que eu vou descriptografar ou se isso for uma oscilação. Como é que eu vou achar a posição da onde está acontecendo a oscilação? Mas enfim, depois que eu consegui fazer esse capacitor, na verdade o capacitor já está pronto. Se eu conseguir interceptar uma frequência que eu acho, opa, essa daqui é o que eu quero, eu vou fazer o reverso do rádio. Quando a gente tem um rádio, a gente recepta uma frequência e a gente consegue ler ela através de um capacitor que carrega o sinal e intercepta até sintonizar em uma frequência que seja audível ou algo entendível. Eu vou tentar pegar essa frequência e enviar de volta. Se por minha possibilidade, se tiver acontecendo uma espécie de entrelaçamento quântico e essa frequência oscilatória venha de um local desconhecido, dimensão desconhecida, ou até mesmo do cinturão de Orion, que é mais provável estar vindo, eu envio esse sinal de volta. E aí, se o sinal voltar de forma diferente como leitura, não pelo movimento das estrelas, mas se por acaso eu receber um sinal diferente, eu vou ficar enviando sinal até ter uma resposta mais concreta. Aí eu vou entrar em contato com pessoas, entre meios, que eu possa confiar a ver o experimento. Porque se meu experimento funcionar de fato, porque até agora eu acho que está funcionando no princípio, mas quando eu parar para analisar bem de fato o experimento, eu vou ter certeza. E quando eu tiver totalmente a certeza, eu vou tentar entrar em contato com pessoas que eu possa permitir ver o experimento. É claro, o experimento, por segurança, eu não vou revelar todo o circuito em si, mas vou explicar o princípio. E o princípio todo mundo já sabe, é utilizar o entrelaçamento como base de dados para enviar e receptar mensagens. É mais rápido do que enviar uma onda de rádio para a primeira estrela mais próxima, que vai demorar, eu acho que 12, 15 bilhões de anos para chegar na estrela mais longe do universo, ou até mesmo uns 5 anos-luz daqui. Pelo entrelaçamento, se você conseguir uma frequência que está oscilando no mesmo estado molecular ou atômico de uma estrutura existente no espaço, dá para enviar uma informação utilizando um sinal interpolado, interpolação. Você envia um sinal, e esse sinal, pela probabilidade de estar e não estar, por algum motivo as moléculas e os átomos se interagem de uma forma anômala, dá para a gente criar uma comunicação inteligente. E assim teremos um tipo de comunicador interplanetário extremamente avançado que poderia ajudar muitas. Nós temos uma vasta compreensão do universo. E eu já não julgo, mas eu acredito que essa tecnologia já existiu em meio à Terra. Se baseando no que a sobreposição acontecia, analisando estruturas que até hoje emanam algum tipo de radiação eletromagnética, ou por algum motivo têm efeitos inexplicáveis, eu acredito que são tecnologias que se baseiam no mesmo princípio. Existe energia em algum ponto do universo ou do espaço que está interligada com um ponto na Terra, ou talvez não do espaço, mas dimensão. E eu vou continuar pesquisando, embora meus experimentos eu não consiga concretizar todos por conta do tempo e também por conta que eu faço tudo isso sozinho. Às vezes eu não tenho tempo para mim construir meus experimentos de fato, porque todos os experimentos eu tento criar uma meta para cumpri-los. Eu faço um experimento num dia e de repente acontece coisas, tem que seguir o ritmo e eu acabo não tendo tempo. Às vezes acaba minha peça, acaba meu estanho, acaba meus componentes mais necessários para isso. Às vezes eu queimo um circuito sem querer e eu tenho que reconstruir tudo do zero. E por conta disso eu acabo me sobrecarregando demais para construir todos os aparelhos e experimentos. Mas o rádio, ele tá pronto. E eu vou gravar um vídeo no YouTube logo em breve, explicando como funciona e vou até mostrar funcionando. Mas meus outros experimentos que eu disse que ia construir, eu nunca desisti deles. Eu vou construir. Eu não sou a pessoa que promete construir e não constrói. Eu construo, posso demorar, mas eu construo. É por conta que eu tô com falta de recursos mesmo. Eu fiz aquela versão de aparelho eletrocinético, só que em um transformador de alta voltagem mesmo, ligado na tomada. E eu fiz o teste em mim mesmo e eu tô tranquilo. Mas em versão compacta eu teria que comprar um playback de alimentação de 5 volts saído de 12 mil e também um circuito regulador de chave, um resistor e uma bateria de 9 volts. E eu tô sem dinheiro, na verdade eu tô sem recursos para poder pegar esses componentes e eu também não tô conseguindo construir meus componentes. Então é isso que me atrasa nos meus experimentos e como eu só tenho trabalho através de coisas que muitas vezes são recicladas, às vezes eu pego um pedaço de um componente e soldo em outro para construir os circuitos que é necessário. E eu catalogo tudo nos meus cadernos, nos meus. Eu tenho dois cadernos, um criptografado que eu criptografei não de propósito, mas por segurança, porque algum dos meus experimentos era bem interessantes, mas também acreditava que oferecia uma pequena possibilidade de risco. Então, os mais perigosos eu criptografei tudo numa linguagem que só eu entendi, porém eu construí um alfabeto inteiro de descodificação para quem algum dia ter acesso ao meu caderno mais experimentos, mais perigosos, entre aspas, possa entender o que está escrito. E sério, o caderno ele está completamente criptografado nessa linguagem, mesmo que talvez se utilizar uma AI, talvez se consiga, mas eu acredito que seja bem difícil, porque eu utilizei simbologia que não existe, eu criei meus próprios símbolos para criptografar, eu criei um alfabeto ao contrário, 3 vezes, e para ler é uma complicabilidade muito grande. Mas vai ser interessante. E o meu caderno original, que tem meus experimentos desenhados e tudo escrito, eu vou deixar livre, porque são experimentos que podem todo mundo fazer, eu vou deixar de boa, mas o criptografado é perigoso, tanto que provavelmente eu vou criar ali uma versão melhor, mais resistente, e vou colocar dentro de uma caixa e enterrar por aí no meu quintal. E vou deixar até ter a chance de alguém ir lá desenterrar. Eu vou deixar assim uma pista, eu não sei se é bom deixar uma pista, vai que sei lá. Mas acredito que ninguém vai entender o que está escrito, então eu vou deixar enterrado mesmo. E quem achar vai ser o sortudo de encontrar um livro que não vai conseguir ler, mas vai estar... Na verdade vai conseguir ler porque eu vou dar a instrução, porém provavelmente não vai entender nada. Mas voltando, eu criei todos os cadernos, os experimentos, meu capacitron ele quebrou, então eu peguei o cristal e aproveitei. É por isso que meus recursos são escassos, eu acabo, às vezes meus experimentos quebram e eu não conserto eles, porque às vezes eu tô pensando em uma estratégia de fazer uma melhoria maior, então eu reaproveito peças dos meus experimentos por causa de falta de recursos. Mas não significa que eu vou desistir de todos os meus experimentos e parar. É claro, eu vou começar a trabalhar em breve, possivelmente. Na verdade, por conta do curso, né? Eu vou trabalhar na possibilidade... Existe possibilidade de eu trabalhar na área do curso. Mas eu sempre vou ter esse tempo, porque eu não consigo ficar longe dos meus experimentos, de criar experimentos. Eu sinto uma necessidade grande de criar essas tecnologias e entregar algum tipo de conhecimento. É tipo se sentir, não isolado, mas você se sente sobrecarregado com tudo isso. É tanta informação e você olha para tudo e de uma forma tão diferente e acaba se sentindo completamente perdido ou sozinho, ou eu não sei explicar. Então, e você vê tudo acontecendo e não consegue parar, dá um sentimento de impotência, de tristeza, porque você sabe daquilo e se as pessoas soubessem também seria uma coisa boa. Não que eu mudaria a ideia das pessoas, mas pelo menos entregar um conhecimento e dar a chance de, sei lá, analisar e ver o lado de cada forma. Por exemplo, tem uma tecnologia chamada BedMed, que é uma cama tecnológica que, através de estado de frequência, consegue controlar cada núcleo de energia do corpo físico nosso e consegue restaurar nossas células. Tem um conhecimento antigo que diz que o nosso corpo ele só começou a criar doenças quando a gente se afastou das nossas capacidades mentais que a gente tinha originariamente. Por exemplo, cada ser humano tem núcleos de energia chamados chakras, que qualquer coisa que vocês possam querer chamar, são pontos específicos do corpo que oscilam e vibram em frequências diferentes. E qualquer coisa que altere a frequência desses núcleos de energia modifica nosso estado de saúde. Por exemplo, a raiva pode aumentar dores de cabeça e problemas no rim, no fígado, no caso. E isso alterna a frequência. Nossos corpos são fábricas de energia emocionante. E tem esses pontos no corpo que até mesmo é utilizado muitas das vezes na acupuntura. E esses pontos são chamados de chakra ou luzes coronáricas. Que existe uma tecnologia chamada MedBed que não é daqui. É uma tecnologia muito avançada, mas não é... humana. É uma cama. As pessoas que sofreram abduções disseram ver que estavam sobre uma dessas camas. Elas são geralmente camas que parecem de hospitais, completamente branca, e tem umas luzes, são vários, 6 anéis ao todo, em volta. A pessoa fica em meio a esses 6 anéis e tem anéis com, parece, bobinas eletromagnéticas de alta frequência. No interior dessas bobinas tem cristais que vibram em diversas frequências, uma camada de quartzo, uma camada de ametista, uma camada de outros elementos, e consegue projetar cada fluxo de energia do corpo físico. Por exemplo, a cabeça, eles conseguem projetar o chakra roxo, a energia que está ali. O pescoço é verde, depois vem azul, vem laranja, vem amarelo, vem vermelho. E é tudo projetado. Com essa tecnologia MedBed, eles conseguem detectar onde foi a modificação oscilatória e eles enviam um feixe de laser nessa posição desse chakra. E esse chakra, ele muda, e o seu campo também muda. E essa mudança no campo acaba alternando suas estruturas moleculares e doenças e tudo mais, consegue ser curado através dessa tecnologia. Eu sei como construir uma na teoria, não na teoria, mas dá pra construir, só que não vai funcionar exatamente, porque a MedBed, ela não funciona só com o princípio de campo eletromagnético, mas tem um elemento extra no meio dela, um elemento que talvez vão descobrir agora. É um elemento que não tem um peso atômico muito alto e ele tem uma semelhança com Boscov. Eu acho que já descobriram que é um elemento químico que tem se diz ser possível ser combustível de naves extraterrestres. Na verdade, é um subjetivo, é uma mistura junto esse Moscovium. Ele fica abaixo da MedBed, da MedMed. Ele fica embaixo da cama, numa espécie de caixa. E ele cria um campo de radiação eletromagnética positivo, não negativo. Não irradia o corpo da pessoa e dá câncer. Ao contrário, ele consegue. É uma tecnologia tão avançada que consegue manipular as estruturas do DNA com uma precisão incrível. Porém, é uma tecnologia que talvez esteja um pouco distante. Eu posso até construir uma versão, só que ela só vai funcionar as bobinas eletromagnéticas e não vai funcionar exatamente como deveria. Sem um elemento e a caixa embaixo, não vai criar o campo que envolve o corpo e cria aquela projeção de cada ponto de energia. Mas o princípio é esse. Dá para qualquer pessoa construir, só que sem os recursos necessários não dá para replicar. Mas é interessante. A maioria das pessoas que sofreram com isso se viram numa MedBed. Quando eu passei pelo evento de possível de abdução que eu sofri há muito tempo, eu lembro até hoje, se fosse um sonho eu já teria esquecido. Engraçado, a maioria dos de coisas que eu acho que foram sonhos eu consigo me lembrar com uma precisão incrível, detalhes por detalhes, até mesmo nitidez. Muitas das pessoas acabam perdendo isso após acordar e eu não consigo esquecer. Foi uma coisa que marcou muito minha mente. Eu não consigo simplesmente virar e dizer, não, aquilo não foi real. Eu já tentei, mas não consigo. São coisas que se fixaram de uma forma tão na minha mente que eu não vejo uma forma de não dizer que foi real. E por conta disso, aconteceu isso, e eu tava numa mesa branca, eu acho que uma mesa branca que tinha uma luz azul na minha cara, em forma de espiral, assim. Eu contei pra vocês que depois eles me projetaram numa simulação para mim não ver o que eles estariam fazendo comigo. E nesse meio dessa simulação eu me vi dentro de um tanque com algum tipo de líquido dentro desse tanque e por conta disso eu não vi nada. Eles me reprojetaram aqui no quarto, teve um momento que eu passei mal e tudo mais. Tive lapsos de tempo e até hoje eu tô vendo esses símbolos. Os símbolos estão em todo canto. Tá nas nuvens, eu olho às vezes no céu, tem símbolos e às vezes tem padrões. E não é pareidolia. Esses símbolos, eles me perseguiam desde mais de pequeno. Eu sempre desenhei eles, então eu tenho muitos símbolos desenhados. Alguns até tentei pesquisar, mas nenhum deles parece que bate. Eu já procurei, um eu encontrei. Um dos símbolos que eu desenhava, que foi muito tempo antes de eu saber, era o Cruzeiro do Sul. Esse eu já encontrei, mas os outros, que eu acho que também são constelações, eu não encontrei. Mas aí, às vezes vem nome na minha cabeça, tipo Cassiopeia, e eu nunca estudei sobre Cassiopeia, e depois eu pesquisei e descobri que é um sistema estelar. E assim por diante, é uma coisa que eu não sei explicar também. Mas eu sinto que é como se eu tivesse que fazer algum aparelho ou algum ator, enviar algum sinal pra algum lugar e esperar, tipo, uma esperança ou não. E aguardar pacientemente. Mas tá tudo bem. É, graças a Deus e tá tudo certo. Eu tenho um outro experimento que eu tô construindo aqui. Que na verdade não é um experimento, é mais uma curiosidade minha. Eu peguei sal e cloro e deixei eles misturados. A minha ideia é criar cristais de cloro para me fazer um experimento onde eu vou aplicar plasma superaquecido na superfície do cristal de cloro. É um pouco perigoso, mas é só uma curiosidade minha. Eu queria ver que propriedade acontece, o que acontece com essas reações. Mas eu vou tomar cuidado, vou usar toda a tecnologia necessária, os recursos de segurança. Todos meus experimentos eu sempre prezo pela segurança. Mas eu vou sempre trazer. Tanto que tem um experimento agora que eu tava trabalhando, que é o acelerador de raios catódicos, que eu mandei o podcast aqui pra vocês. Eu não tenho recursos para construir. A única coisa que eu tive de recursos são cobre. Agora eu vou ter que provavelmente juntar, porque eu tenho que fazer os experimentos funcionar. Eu não posso simplesmente fazer um experimento e depois ter que desmontar o outro para montar o outro. Então eu tenho que tentar manter eles assim intactos. Então por conta disso eu vou criar os experimentos um pouco. Talvez eu não faça o acelerador de raios catódicos agora, porque eu não vou ter os recursos, mas eu tenho o cobre. A única experimento que possivelmente posso fazer agora é esse rádio, porque foi o máximo possível, eu consegui os recursos e eu construí ele, tá inteirinho ali, perfeito. Esse eu posso fazer até agora. Mas depois eu vou fazer o dispositivo eletrocinético, vou postar todo o circuito. Por enquanto eu vou postar o rádio, depois o dispositivo eletrocinético, depois o Vortex. Ah, sim, não é que eu desisti do Vortex. Eu ainda consigo detectar o sinal, ele tá por aqui. Eu só não tenho a possibilidade de alcançar ele agora. Primeiro porque o meu Vortex ele teve alguns problemas e eu vou ter que fazer algumas atualizações, vou precisar de mais peças e mais energia. Então eu vou ter que caçar mais um transformador de micro-ondas, talvez no Farmville eu encontre. Ou não. Eu vou precisar de uma voltagem muito alta para criar esse campo, que vai energizar esse Vortex. Mas, por enquanto que eu não tenho os recursos, eu vou fazendo experimentos básicos que eu tenho os recursos necessários. O rádio já está garantido, eu vou gravar um vídeo no YouTube e também vou postar todos os recursos no meu Instagram. E o próximo provavelmente será o dispositivo eletrocinético que eu prometi que ia construir também. Eu vou postar, eu vou comprar os recursos online porque não é tão fácil achar e eu fabricar eu não consigo, já que alguns circuitos eu acabo queimando por conta da minha, não é impaciência, mas eu faço tudo com toda a paciência, segurança e tudo mais. Mas por algum motivo existe essa possibilidade em que meus experimentos às vezes falham, queimam, explodem. E é normal, toda pessoa que faz experimento, cientista ou inventor, passa por esses momentos. Mas sempre que possível eu vou estar trazendo experimento para vocês. Bom, eu espero que estejam... Ah, antes de encerrar, vamos dar o veredito final sobre o rádio dos espíritos de Nikola Tesla. Bom, eu fiz essas modificações e acredito que vou fazer um comunicador inteligente e extremamente avançado. Pronto, veredito dado. Agora, se baseando no que Nikola Tesla fez, foi o percussor que fez a antena dele que permitiu ele contatar os sinais inteligentes. Então, por conta de um experimento que falhou, isso deu uma grandeza maior, porque deu a vontade dele buscar as forças sem fio, as forças, e assim ele conseguiu descobrir forma de transmitir energia pelo ar, radiação 1.0, que também é chamada de energia radiante, e outros experimentos vieram. Então, às vezes aquilo que dá errado, não dá errado porque a gente não tenta, mas é para mostrar alguma coisa que pode ter mais potencial. Então, às vezes a gente é teimoso em querer persistir no mesmo erro. A gente pode fazer a diferença mudando, mas às vezes se a gente vê que tem outras possibilidades, a gente pode tentar. E é assim com todos os experimentos e fórmulas, mas tudo tem seu tempo. Às vezes pode, não pode ser, às vezes no momento que a gente quer. Então a gente tem que buscar ter paciência, pois um momento vai dar certo. Assim como Thomas Edison, ele demorou tempo para construir o filamento que permitiu passar a corrente de elétrons e fazer com que o filamento incandescesse e formasse a luz. Então, a paciência é algo necessário, tanto para as pessoas que buscam fazer coisas que vão revolucionar, ou tanto para as pessoas que buscam fazer as coisas corretas e coisas que determinam de muita precisão. Então, ter paciência e não se desesperar. Às vezes a ansiedade é o inimigo da perfeição, que a gente tenta buscar ser mais rápido e a gente não obedece o tempo, então acaba atrapalhando muito isso. Mas tirando isso, eu vou seguir os experimentos assim como possível. Eu posso trazer eles. Se eu não tiver recursos, eu dou um jeito de criar outros ou dou um jeito de trazer aos poucos, mas eu vou construir todos eles e vou postar também. Eu não postei o rádio porque eu tenho que ter certeza. A gente não posta aquilo que a gente não tem certeza, e eu quero ter certeza absoluta que funciona e que deu tudo certo para depois postar. Então eu vou fazer esse experimento mais umas duas semanas para me ter totalmente certeza. E aí no Instagram eu vou postar tudo certinho, vou postar tudo sobre o rádio e como ele funciona e etc. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo tamanho do podcast. É que por conta da compensação dos dias que eu não faço podcast, eu já complementei esse daqui. Eu vou sempre estar trazendo novas atualizações, mais podcasts assim que possível. E eu espero que estejam todos muito bem. Aqui quem falou foi o Vortex e vejo vocês no próximo podcast. Os planos que eu tenho para os próximos podcasts são grandes, mas por conta nesse período eu vou demorar mais um pouquinho para começar a trazer podcast, mas não se preocupem, eu vou sempre trazer podcast assim que possível. E experimentos também. Eu não esqueci não. Eu vou tentar o máximo possível fazer podcast mais cedo, talvez para quinta-feira, ou talvez numa sexta, um sábado, pelo menos 2 vezes a semana eu vou tentar trazer o podcast. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo podcast.